naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes que serão lançados no Summer Movies de 2017. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir Filho, está na hora daquela vinhetinha bonitinha.
Maravilhosa.
Aquela vinhetinha que todo mundo adora ouvir, né?
Que delícia.
Oh, coisa boa.
Que delícia. Rogério Montanari.
Eu digo que esse é o verão mais frio do meu estado aqui, pelo amor de Deus. Mas eu
tá frio, é isso, ó,
Alien na cabeça, já aviso, hein?
E direto de Los Angeles, Fábio Barreto de volta.
Jurandir Filho, em Ridley Scott, eu acredito.
Muito
sempre.
Obrigado. Me abraça, Barreto, me abraça.
Vamos abraçar. Aê! Alegria. Vem, Alien, vem em mim.
Boa. Gente, chegou o verão. A vinheta mudou, né? Vocês perceberam? A vinheta mudou. As pessoas, cadê o galo do Rapadura Cast? Não. Esse período aqui de 4 meses, a vinheta muda, porque nós estamos no verão. E aqui a parada é diferente, meu irmão. A gente vai respirar cinema mais do que nunca. Cobrir esses principais blockbusters, esses principais filmes deste período, né, que compete aí de maio até agosto. Lembrar que temos novidades, já algumas semanas temos Rapadura News, comandado aqui pelo nosso Rogério Montanari, junto com a Lely aí, que sai semanalmente cobrindo as notícias, estreias da semana, dando dicas e fazendo aquela interação bacana com o público e com a redação do Cinema com Rapadura, né, Rogério?
Exatamente, Jurandir. A gente tá todas as semanas falando sobre notícias, falando sobre estreias, e de vez em quando a gente fala sobre algumas bobeiras, mas...
Faz parte.
Não, é um podcast bem divertido, não é aquela coisa
podcast
super
gostoso,
séria, sisuda.
Aquele podcast gostoso de ouvir, assim, pra ouvir de boa, sabe? Assim, se informar...
A gente tem.
Com aquela rapadura, assim, que você bota assim na boca, que é uma rapadura pequenininha, mas fica com aquele gosto, assim,
isso,
bom na boca.
Que você não morde a rapadura, que você vai degustando, assim, ela vai te dissolvendo na boca, assim, fica aquele docinho gostoso. É isso aí, sabe? Com essa pegada.
Exatamente.
Que tem um Rapadura News, que você pode acessar aqui no Cinema com Rapadura, muito fácil, só no menu lá tem Rapadura News. Então você pode assinar no feed, assina lá, pesquisa na iTunes, pesquisa em qualquer outro aplicativo, Rapadura News, tudo junto, que você vai assinar e vai acompanhar as novidades do mundo do cinema. Se você é ouvinte das antigas do Rapadura Cast, lembra do Rapadura Cast Plus, que a gente fazia cobrindo as notícias estreia da semana? Na mesma pegada, só que com a redação do Cinema com Rapadura, trabalhando firme e forte para trazer o melhor conteúdo. Irmão, vocês sabem, né? Ó, podcast aqui, Rapadura Cast, agora mais firme do que nunca. Rapadura News, o nosso canal lá no YouTube, bombando pra caramba, vídeo todo dia, 2 lives por semana e lives de 1 hora que você pode considerar quase Rapadura Casts, né? São 2 papas do cast.
Se você pegar o áudio, são Rapadura Casts, cara.
Você pode dar play, se queira, no navegador e fazer suas coisas, é um podcast, sabe? É isso, sabe? A gente tá produzindo muito conteúdo, porque a quantidade de conteúdo que sai na indústria do cinema pede essa demanda. E a gente faz isso tudo pra vocês, cara. E é tudo de graça aqui. Você pode baixar, assistir à vontade, sem gasto nenhum, assim, financeiro. A gente só tá pensando no seu entretenimento, que você se informe mais, que você consuma mais cinema. Quanto mais você assistir os filmes, mais a gente vai ficar feliz em poder fazer tudo isso aqui. Gente, vamos lá falar sobre esses 4 meses maravilhosos do ano. Eu me perdi.
É musa do verão, calor no coração.
Os 4 meses do ano que a gente adora tanto. Agora, aqui no Rapadura Cast.
Eu sou Eduardo Chaves, do Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
mais um Summer Movie, gente. Barreto, você que estava no Summer Movies original, lá do começo do Rapadura Cast, lá em 2010...
Né, tamo velho, Jurandir.
Passou o tempo, Barreto. Você está com o cabelo, né? Branco, Barreto.
Não, eu tô com 3 barbas brancas. O cabelo ainda não, mas eu tô com cabelo comprido agora.
Entendi.
Ah, tá vendo? Bastante distinto. Um homem distinto, de classe, com barba verde.
Distinto.
Hã? Meu Deus. O Siqueira tá drogado.
O Barreto, explique pras pessoas, os novatos, o que é o Summer Movies, Barreto?
Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, 76 saiu um filminho chamado Tubarão, que não é Sharks em inglês. Sabe como é que eu vi? Eu fui assistir Sharks. E o Tubarão saiu no começo do verão. E isso. O que aconteceu? Tem muita gente que confunde, né? São duas coisas diferentes. Os filmes blockbusters, eles já vinham de antes, né, os Arrasa Quarteirões, como o Brasil traduziu por muito tempo.
Arrasa Quarteirão por causa do porque ele fazia tantas filas, né, nos cinemas de rua, que as filas dobravam os quarteirões, né?
Não, são dois termos diferentes, e blockbuster também virou alguma coisa de muito sucesso. É alguma coisa que você não consegue não olhar, né? É como se fosse uma bomba, você tem que olhar para aquela explosão, para aquele fenômeno.
Esse é o significado de blockbuster, é isso?
É um doce, sim. É uma coisa que você não consegue não olhar para ela. Entendi. É um sucesso inquestionável, é um fenômeno que todo mundo vai ficar sabendo.
Entendi.
Né? Inclusive, eu estou passando pelo começo do verão, porque já esquentou pra diabo aqui. Nós estamos indo em direção ao Saara.
Afinal, estamos no Summer Movies, né? No período de verão.
Eu sempre sei que o Jurandir vai chamar pra gravar Summer Movies quando eu começo a suar no escritório.
Eu começo a suar, o Jurandir deve estar me chamando.
Justamente. Então, assim, o que aconteceu? Os estúdios perceberam em 76 que fazia sentido começar a estrear os grandes filmes, os filmes muito esperados pelo público, os blockbusters, nesse período, porque você já está perto das férias, o pessoal começa a ir mais ao cinema, o pessoal começa a prestar atenção, porque eles sabem que os grandes filmes vão chegar nesse período do ano. E o que aconteceu no ano seguinte, em 77, nos Estados Unidos, estreou um tal de Star Wars, que consolidou a ideia da grande abertura de verão. E por muito tempo eram um ou dois filmes que faziam isso. Hoje em dia tem 529 grandes filmes no verão. Então foi uma evolução grande.
É por isso que nós temos aqui o Summer Movies, né? Para exatamente detalhar quais serão os próximos lançamentos pelos próximos 4 meses. O verão não dura 4 meses, dura, Barreto?
Por aí. É? Mas é que tem as férias no meio do ano, né? A escola aqui acaba agora. Então, em vez de acabar em dezembro, que nem acaba no Brasil, a escola acaba no final de junho, começo de julho. Então a molecada não tem nada que fazer da vida. O que, que vai acontecer? Todo mundo vai pro cinema.
Entendi. Esse ano a gente já teve uma pequena roubadinha, né? Porque alguns filmes, blockbusters, grandes, assim, filmes grandes mesmo, estão preferindo lançar seus... os estúdios, né? As distribuidoras estão preferindo lançar os seus projetos ali um pouquinho antes do verão, né? Tem filme grande saindo em março, né? Saindo em abril, né? E normalmente o Summer Movies começa em maio, né? Começou o período de Summer Movies, os blockbusters de verão, né?
Juras, foi 300 que começou com essa história de ter grandes blockbusters em março, em épocas recentes. A partir daí, os estúdios viram o mês de março como um mês propício para lançar alguns blockbusters, alguns deles com censura alta, com censura R.
Até o próprio Deadpool, que foi em fevereiro de 2016, né?
Mas o que acontece, Juras? Essa lógica é a seguinte, como tem muita gente agora entupindo... O verão, assim como tem aquele monte de gente no fim do ano, o que acontece? Não é interessante você lançar todos os seus grandes filmes ali.
Sim.
Cada estúdio vai lançar um ou dois no máximo. Se tem outros filmes, você foge dessa briga, porque existe aquele negócio que a gente já falou trocentas vezes nesse cast do Summer Movies, mas é sempre bom lembrar. Ainda existe um número limitado de salas no mundo.
Fato.
Né? Não tem tanta... Embora os Estados Unidos... Tenho muito mais salas do que o Brasil, assim, é estúpida a diferença de proporção de número de salas, ainda assim existe um limite. Cada cinema consegue comportar X sessões de X filmes. Não. Então você não consegue colocar todos os seus filmes à disposição o tempo inteiro. Então é legal você adiantar um filme ou outro, esperar passar isso daí, colocar um outro filme bom lá em setembro, Porque em novembro vem todos os filmes do Oscar e vem aquela loucura também.
Além que tem os blockbusters ali em novembro e dezembro, né? Que ultimamente tem Star Wars, né? Alguns da Marvel também tem saído nesse período, né?
Então... a Disney tá consolidando o fim do ano como o período dela, né? Tanto que se você olhar aqui nesses próximos Summer Movies, não tem nada super, mega, ultra forte.
A não ser Piratas do Caribe, né?
É. Mas que vai dar dinheiro, mas é aquilo. Não é mais a franquia, não é mais uma franquia principal deles.
É, não é ponta de lança, como dizia antigamente. Né?
Mas vocês acham que esses filmes que eles adiantam as datas, colocam pra março, pra abril, vocês acham que são filmes que eles não acreditam tanto quanto os que estreiam em junho? Por exemplo, o próprio Logan, que estreou em março, por ele ter uma classificação etária muito alta, talvez eles não acreditassem que desse tanto dinheiro. Vocês acham que é por causa disso?
Não.
Ou é puro marketing mesmo? Ah, vamos colocar esse filme aqui, o outro filme ali. Vocês acham que existe alguma estratégia quanto a isso?
Não, estratégia existe, Rogério. Quando eu trabalhava com distribuidoras aí no Brasil, a gente sempre olhava o calendário e falava, ok, quem vai entrar aqui nesse mês? Ah, nesse mês tem Senhor dos Anéis, então foge.
É, não dá pra, dá pra disputar com Senhor dos Anéis. Não,
dá, não. Porque o que acontece, especialmente no Brasil, os cinemas têm aquela tendência a colocar o maior número de salas possíveis do Homem-Aranha.
Isso.
Agora vai rolar o Guardiões da Galáxia. Então eles vão colocar o maior número de salas possível do Guardiões da Galáxia. Então o que acontece? Eu vou chegar com, olha, eu tenho dois filmes pequenos, o exibidor vai falar... Cara, não cabe.
Não cabe.
Não posso.
Não tem sala.
Me dá uma cópia. Me dá uma cópia. Que eu vou colocar o seu filme às 3 da tarde. Quem vai ver o filme?
Ninguém.
Ninguém. Mas, ó, se você pega e espera um mês, quando o Guardiões começou a perder sala, aí você entra e consegue umas 2, 3 salas.
E data, Barreto, é fundamental, né? Pro sucesso de um filme, né? O sucesso de um filme. É tanto que, por exemplo, essa pergunta do Rogério foi boa, porque fevereiro e março virou basicamente datas... Fox e Warner, né? Eles estão lançando muitos filmes nesses períodos exatamente para tentar fugir da Marvel Disney ali em abril e maio, sabe? Eles são ser esperto, né? Não faz sentido ele colocar 2 grandes blockbusters para sair no mesmo dia, né? Até burrice fazer isso, né?
Então, Rogério, a resposta curta para essa pergunta é: não é porque eles não acham que o filme não vai dar dinheiro. Não, eles querem garantir que o filme dê dinheiro, entendeu?
Também tem outro detalhe, né, gente? Tem as salas premium, tem as salas IMAX, que se no Brasil já existe um número limitado de salas, também existe um número limitado mais limitado ainda de salas IMAX. Mesma coisa no resto do mundo. Fora
a gente viu
Estados
Siqueira.
Unidos existe...
A gente viu Siqueira.
Fora os Estados Unidos existindo.
A Bela e a Fera passando uma semana, o Kong entra, aí depois entra outro filme, e, cara, eles passam uma semana, cara.
Não, pois IMAX, né? Velozes e Furiosos agora passou 2 semanas na sala IMAX, deu lugar pro Guardiões da Galáxia.
Não. A gente pode dizer que a abertura deste verão foi com o Velozes e Furiosos, assim, ali no, na meiuca de abril, que virou o grande blockbuster, né? Quem diria que o Velozes e Furiosos viraria essa franquia bilionária, né? E quando a gente fala bilionária é porque é de bilhão, né? Franquia de bilhão, né? Absurdo, né?
A gente já teve 2 bilhões esse ano, né, Juras? A Bela e a Fera e o Velozes e Furiosos.
Cada um.
Esquenta, mais de dezembro bilhão. Tá chegando.
É.
Eu acho que. Mas eu acho que daria pra dizer que o verão começou com o Logan mesmo. Porque o Logan foi sucesso no mundo inteiro e arrastou.
Mas só que não tá na véspera, sabe? Mas não foi na. Mas Rogério, o que o Logan faturou, o Velociraptor faturou em uma semana. Na vida inteira do Logan, o Velociraptor faturou em uma semana. Então a força da franquia é absurda. Por mais que o Logan tenha sido sucesso de crítica e tudo mais, ainda ficou naquela base dos faturamentos da Fox, que é tudo 800 milhões ali, 700 milhões, sabe? A Fox, ela sempre fatura ali, sabe? Com seus filmes de X-Men. Ela não consegue passar dali, sabe?
É porque ele encaixou, se você for pensar, ele encaixa com o Kong, logo em seguida, que encaixa com a Bela e a Fera, que encaixa com o Velozes e Furiosos, entendeu? Então são 4 filmes gigantescos,
ele foi
atrás do outro.
Sala sem parar,
São um pré-verão, né? São os filmes pré-verão, né? A gente pode dizer isso.
Esse pré-verão tá cada vez mais
forte, né?
Mais verão. Mais cedo, né?
Ué, se a gente olhar
por inteiro vai ser verão.
Mas se a gente olhar por outro lado, a gente só tá percebendo que o tamanho dos filmes tá aumentando mais ainda.
Isso.
A real é essa. Pelo menos a cada 2 meses tem um filme gigantesco.
É, com
então,
certeza.
Isso tá,
às vezes,
a cara
mês,
do mercado
todo
tá mudando.
Mês, todo mês tá tendo um filme grande, sabe?
Tá vendo? A cara do mercado tá mudando. Então, porque a grande abertura do verão é o Guardiões da Galáxia. Bom, é a abertura oficial, vai ser o filmão. Eles apelaram, é um filme, a gente vai gravar dele, sobre ele depois, mas é um filme que apela pra dar um boca a boca fantástico, pra manter o ritmo do primeiro filme. Então vai fazer muito dinheiro. Vai fazer
com
muito
certeza.
Dinheiro.
Então, não, a estimativa é de 30% a 40% a bilheteria maior do que o primeiro filme, sabe? Então, isso, a estimativa sendo pessimista, né?
Sendo conservadora. Não pessimista, conservadora.
Conservadora, exatamente.
Agora, a gente já tem, logo no começo do ano, dois filmes batendo fácil a marca do bilhão, porque Uma Bela e a Fera ultrapassou 1.14. O Velozes, que foi lançado em 14 de abril, gente... Basicamente,
duas semanas.
Anteontem.
É.
Já tá em 1.06.
Mas se não me engano, foi ele que pegou o Spring Break.
E os. Cara, o elenco de Velozes Furiosos é muito chamador de público, sabe? Porra, você coloca Dwayne Johnson e o Vin Diesel na capa. Por mais que eu não goste tanto do Vin Diesel, mas o Dwayne Johnson. Você coloca ele na capa, ele atrai as pessoas. O cara é simpático pra caramba. E ainda teve a polêmica. O brasileiro, ele adora comprar uma polêmica. Então. Teve uma parada lá com o Vin Diesel, a galera passou a odiar o Vin Diesel, odiar entre aspas. Aí coloca o Dwayne Johnson puto com o Vin Diesel no trailer do Velozes e Furiosos. Pronto, tá feito. É, tá
tudo,
feito racha.
Tudo história, né?
É. Você contar a treta lá no, nas redes sociais, a treta
cê
lá
é
nas
revistas, né?
A treta
é marketing,
lá.
Né,
eu achei totalmente marketing aquilo lá também, viu?
Claro que foi.
Veio bem a calhar, né? Um filme que você tem a história em que eles brigam também na...
Você achou, não, Rogério? Por favor.
Não tem nem como, né, meu? Pelo amor de Deus.
Tolinho. Você aí, ouvinte, que acreditou nessa treta, você ganhou o troféu tolinho do ano.
Mas eu, o Barreto, assisti Velozes Furiosos em IMAX. Putz, é bacana. É um cara de blockbuster, sabe? Diversão do começo ao fim, ação. É aquela parada
teve
de Velozes Furiosos.
Teve abertura especialzinha no IMAX. Teve abertura
como
especialzinha
sempre.
No IMAX.
Como
eu
sempre,
nem ligo
filmes...
pra Velozes, eu vejo na TV depois. Mas é legal, pô.
Filmes da Universal sempre tem essa alteração no IMAX, assim, a gente tem uma parceria muito grande. E, cara, é uma franquia que eu adoro de paixão, assim, um filme extremamente divertido. E serve de um baita pré-verão, assim, pra gente chegar e abrir o verão de vez com Guardiões da Galáxia, né? Que a gente vai fazer um Rapadura Cast. Rapadura Cast a seguir desse é sobre Guardiões, então pode ficar tranquilo que a gente vai comentar tudo lá. E o que me impressiona no Guardiões é o entorno dele, sabe? O merchandising que existe em cima de Guardiões. Porque era um filme que tinha o selo Marvel Studios, mas ninguém esperava nada. E aí fez um baita sucesso inesperado. E aí esse segundo já vem expectativa grande, né? Porque você, porque eu quero, né? Eu quero pelo menos mais do mesmo, a diversão, os personagens bacanas, assim, música boa. E o filme acaba entregando tudo isso, né? Que a turma quer, né?
Eu quase
tudo isso
um spoiler.
No Overdrive, né? Colocando tudo no nível 11.
E mais dinheiro,
essa
né?
Galera não sabe mais, essa galera não sabe mais ver filme meio tranquilo, né? O pessoal só quer filme, assim, no nitro, nitro no sangue, nível 11, com turbo. Lembra no computador que tinha aquele botão de
sim.
Turbo, Jurandir?
Sim, lembro.
É só assim, se não for assim, filme é chato, né? Star Trek, o primeiro. Star Trek. Ah, tá meio chato hoje em dia, né? É,
porra. Mas não, é que hoje em dia... Hoje em dia as pessoas são assim mesmo. Outro dia eu tava passando uma sessão de Blade Runner pra uns amigos. E eles reclamaram que, poxa, mas tem que ter esse letreiro de abertura que não começa o filme nunca, porque ficam passando as letras.
Rogério,
você
precisa de ver Amigos Melhores.
É um absurdo isso, né?
Cara, eu troco seus amigos. Não coloca pra assistir BU, então, hein?
Meu Deus, né?
Mas enfim, vamos falar do filme que abre o verão americano em 2017. Guardiões?
Guardiões.
Quem já viu? Quem já viu? Quem já viu?
Todos nós.
É, a farofa continua.
Algumas pessoas mais de uma vez, sabe?
Eu vi duas.
Eita.
Vi duas já.
O filme abre com grande expectativa. Críticas, até onde eu ouvi falar agora, positivas aqui.
Críticas Marvel, né? Críticas Marvel, aquelas 7, 8, 9 ali, né? Assim, é sempre esse padrão, assim.
Mas eu senti uma coisa, Júlio.
7, 8, 9, 7... Júlio, você tá achando 7, 8, 9 ruim?
Não. É nesse tocante, não é assim, obra de arte... Meu Deus! Parem as máquinas! The Dark Knight chegou, sabe? Não é isso.
Ah,
sabe?
Não, e nem é
Quarteto Fantástico, sabe? Não é isso, sabe? É sempre... Aquela média de nota ali, 7, 8, 9, sabe?
O filme tem a minha cena favorita, ganhando até daquela rodadinha dos Vingadores no primeiro filme, do universo Marvel até agora.
Vamos lá, gente. Estamos em maio de 2017 aqui. Que mais filmes aí teremos esse mês aí de maio?
Olha...
Rei Arthur, a Lenda da Espada.
Que pariu.
Pois é.
Guy Ritchie aí.
É. Quem bota fé no Guy Ritchie, hein? Quem
Eu
bota
tô
fé
morrendo
no Guy
de medo desse filme.
PG-13 ainda.
Cara... Eu gostei do último filme do Guy Ritchie. Eu fui um dos poucos que realmente embarcou no Agente Uncle. Eu gostei do filme.
Você tem problema, Siqueira.
Ele entregou o que eu queria, que era uma aventura meio charmosa, assim, de espiões. Entregou exatamente o que eu queria.
Siqueira, mas aquele. Agora, o Charlie Hunnam, ele é muito ruim. Eu assisti ontem Pacific Rim novamente. E esse ator é muito ruim, Siqueira. O Pacific Rim, ele é bom por todos os outros motivos, menos o ator.
Ele é a pior coisa do filme, sem dúvida nenhuma.
E ainda tem gente que quer que ele seja o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, né?
Jesus!
Olha pra ele, eu vejo o trailer desse filme, eu acho que ele vai ser pior do que aquele reator do Anthony Fuqua.
Aquele reator não é tão horrível assim, ele é engraçadinho, vai.
Cena do lago?
Olha, discurso épico pra 5 pessoas, não rola.
O do Clive Owen?
É, do Clive Owen.
Sabe o que eu olho pra esse Rei Arthur e eu penso em Robin Hood do Ridley Scott. Eu penso naquele naipe ali.
Mas tem uma coisa que é diferente, é que assim, o Guy Ritchie, quando ele começou, ele fez lá os Jogos dos Trapaças, Dois Canos Fumegantes, depois ele fez o Snatch, A gente achou que ele ia sempre fazer o mesmo filme. E ultimamente ele mudou totalmente a carreira dele, ele tem feito filmes bastante diferentes entre si, apesar de sempre ter uma característica dele ali no meio. E aí vai ser a primeira vez que ele vai abraçar, sei lá, um universo mágico.
Cara, não é uma coisa legal.
Real. Tu não existiu.
Se esse filme não for no nível João e Maria, os Caçadores de Bruxas, já tô feliz. Pronto.
O Barreto, eu assisti um dia desse também, ele, na TV, e não achei tão ruim.
Eu vi
ruim,
no
não,
cinema,
mano.
Mas eu vi no cinema, cara, que vergonha aquilo.
É, eu vi aquilo ali no cinema também, cara. Eu saí assim meio transformado.
Eu gostei do Jeremy Renner, gostei da Gretel lá. Muito
bom. É, mas eu acho que você tem que ir assistir esse filme com o Cornel assim do lado, sabe? Assim,
pra quê? Você quer ter essa mania de levar as coisas pro cinema, mano. Ele faz Qigong com o action figure do Kong na mão.
Siqueira precisa de um novo relacionamento na vida dele. Aí vem uma comédia meio bizarra que é o Snatch. É Goldie Hawn com a Amy Schumer. Eu não tenho a menor ideia do que esperar desse filme.
Olha, elas estavam promovendo esse filme semana passada em alguns programas de entrevista. Eu acho que vai ser mais um filme da Amy Schumer que vai chegar aqui direto pra vídeo.
Que tristeza, né? Que parece que eles não gostam de lançar aqui no Brasil os filmes dela, né?
E olha que eu gostei do Descompensada. O Trainwreck, eu gostei até. É divertidinho.
O problema, Jurandir, é que ela não é ninguém no Brasil.
Foda, né?
Ela pode ser uma comediante de certo sucesso aqui e tudo, mas no Brasil ela não é ninguém. Então não
adianta. E o stand-up dela que tem no Netflix é horrível.
É, não.
Olha, o mais recente dela, que é o daquele do couro, uma coisa parecida, horroroso. Tem um dela na HBO que é até divertidinho. Agora, esse mais recente foi um desastre.
É, eu tô empolgado pra ver se The Wall, que é o filme do Doug Liman, o diretor lá de Identidade Bourne, diretor de No Limite do Amanhã, que eu gosto muito.
Amazon Studios, viu? Amazon Studios.
Rapaz, olha que doideira, hein? Temos aí a Aaron Taylor Johnson, que eu odeio esse cara. E o John Cena.
John Cena!
Maria, de novo esse cara.
Mais soldado, mais sniper.
Nossa senhora.
Pode ser que seja bom, não tô muito empolgado não, porque tem cara de ser genérico.
Mas não, Doug Liman é bom, mas ele sabe filmar ação.
Recentemente o Fernando Coimbra, que é um dos melhores diretores aqui do Brasil, lançou junto da Netflix o Castelo de Areia com o Henry Cavill, e o menino faz o Fera, fez o Mad Max agora.
A gente
sabe.
Nicholas Holt.
O Grande Garoto, pronto. O filme é até bacana, mas se você assistir o filme, você não vê muita coisa do Fernando Coimbra. Eu acho que esse The Wall deve ser mais ou menos a mesma coisa, sabe? Você é um diretor bom, o Doug Liman é um diretor foda. Mas eu acho que você não vai ver muita coisa do Doug Liman nesse filme.
Dois soldados numa armadilha de um sniper.
Mas por que você acha que não vai ver muito dele?
Esses filmes estão sendo lançados agora com essa temática de guerra. Por mais que eles tentem colocar algum edge, parece que os produtores colocam um limite. Você pode ir até aqui. Daqui você não passa.
Macho, é o diretor de Sue e Senhor Smith, que é um dos melhores comédias românticas de ação.
Ah, não, ele dirige muita coisa boa. Não acho. Eu me tô
com jurando. As pessoas viram bem o Barreto, porque eu digo que Sue e Senhor Smith é uma comédia romântica.
Mas é uma comédia romântica.
Olha aí, obrigado, Barreto. Olha aí. Gostei. De ação.
Nunca tive dúvida quanto a isso. Enfim, mas aí eu acho que o mês vai pegar fogo mesmo, porque aí vem o filme. Né? Não, antes da gente falar do filmão. Jurandir falou, ele adora Velozes e Furiosos, né?
Sim.
E é o Império, 17 filmes já. Sabe que tem um outro Império sendo formado e ninguém percebe? Que é o Império do Diário de um Banana.
Caraca, eu adoro já divulgando o livro, cara. Muito bom.
E
cara,
todos chegam aqui direto pra DVD.
É, exatamente. É, todo ano sai filme, eles não param de fazer filmes dessa série. Já tem um monte. É insano o negócio, é muito grande.
Toma até do mesmo ator, Barreto?
Mesmo ator.
Acho que sim, tá. E esse acho que tem... Quem eles botaram? É, e, Sicas, tem o Tom Everett Scott, cara. Eu vi no trailer. Ele tá fazendo pai.
Não, Siqueira. É outro menino.
Mudou, não é? Eu ia falar que mudou.
Ah, sim, porque ele cresceu muito, mas o outro menino cresceu muito. Ah, como adorava o Luizinho fazer o Greg, ó, cara, adorava.
Pra Alicia Silverstone. Tem Alicia Silverstone e o Tom Everett Scott.
De tiazona. Alicia Silverstone de tiazona. Acabou meu
mundo. Olha, é uma tiazona assim, bem conservada, viu? Dica de passagem.
Eu virei tiozão, velho.
Choque de realidade.
Então...
Gente,
eu virei tiozão, então.
Maio. Alien Covenant. Tá que
pariu. Esse sim.
Ridley Scott. De volta.
De volta
lá do vindo do jovem clássico, ainda não reconhecido, Prometheus.
Eu pensei que você ia falar do Perdido em Marte.
Não, Prometheus eu tô com o José, eu gosto também, boa, mas nós boa, temos Barreto.
Não, eu gosto com ressalvas. Eu gosto com muitas ressalvas.
Calma. Há ressalvas, porque realmente isso tinha ficado claro na primeira exibição, a gente achou que ia ser resolvido com a edição do diretor, mas não, tem uns buracos, né, que tem uns problemas sérios de edição.
Buraquinho.
Tem uns problemas sérios de edição naquele filme. Continuam gostando dos mesmos elementos que me fizeram gostar de Prometheus a primeira vez.
Um clássico.
Mas a execução dele... Me deixa um
tecnicamente
pouco
impecável,
encafifado hoje. Lindão, porra, muito legal. Mas o meu ponto, eu não vi trailers. E Sicas, por favor, não diga se eu sou certo ou errado. E se vocês quiserem, eu até tiro o fone enquanto vocês falam a respeito. Eu não vi nada, eu vi um promo, sem querer. E aí fui ao cinema ver Guardiões da Galáxia. E tinha aqueles figurinos no cinema. E os figurinos do personagem, de um personagem X, que eu não vou dizer qual, estão com a porra do facehugger na cara. Então eu já sei, aí eu tô assistindo um filme, vem a promo e me mostra tudo isso, sabe? Me mostra a cena. Eu, caramba! É, mas assim, a minha impressão me deu uma cara de ser um remake do primeiro no ambiente do Prometheus.
Tá com toda a cara.
É isso, Barreto. Definiu. Né? Se você estivesse fazendo um pitch lá no com alguém lá assim, defina seu filme aí em poucos segundos. Não, a mistura é um remake do Alien clássico, original, Oitavo Passageiro, com no universo do Prometheus. É isso, Barreto.
Tem um detalhe, viu, Barreto? O que você queria ver, certo? Que era a continuação do Prometheus, vai ter alguma coisinha sendo pincelada. Saiu agora um prólogo.
Excelente prólogo.
Alien Covenant.
Excelente.
Certo? Com o Fassbender e com o Rami Rapaz.
Tá bom, não me conta.
Você não vai contar, né? Porque eu também não vi.
É. Eu não vou contar, só tô dizendo, olha, que tem os dois lá, certo?
Maravilhoso.
Que beleza, o Rami Rapaz sumiu, né?
Tem lá a Rami Rapaz e o Michael Fassbender.
No prólogo.
Agora você vê o prólogo e diz, sim, e... Porque tudo que você viu até agora do Alien Covenant não aponta nada pra presença desses dois personagens.
Meu filho, assiste o filme.
Ele vai começar a me dar spoiler. Pois que era foda, viu? Puta que pariu.
Mas Barreto, enfim, eu tô com você, Barreto. Concordo com as suas palavras, com como você disse, Prometheus é um clássico eterno que um dia será reconhecido. É reconhecido pelas pessoas.
Não, Siqueira, eu escrevi, tá no meu texto, eu escrevi isso, então eu não vou mudar a minha posição. Clássicos são construídos. Ponto.
Mas sabe que eu adoro Prometheus.
Olha aí,
eu
estamos convertendo todos.
Eu assisti duas vezes, acho que no mesmo dia, se não me engano, de tanto que eu gostei. Acho a trilha sonora daquele filme uma coisa inacreditável.
O visual é lindo.
É tudo. A única coisa que não dá pra perdoar é a burrice dos cientistas. É muita burrice. Dentro de um casulo só, sabe?
Mas aí é
demais, assim. Eles erram o tempo inteiro.
Rogério, é que você olha, não
entendeu. Olha, não é o fórum aqui, certo? Não é o furo aqui. Mas olha,
é sim.
Olha, eu assisti dos extras de Prometheus, certo? Eu vendo o pobre do John Spates, que é o roteirista original do filme, né? Falando, olha, tinha essa ideia, blá, 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 blá. Só que aí chamaram o Damon Lindelof e mudaram tudo.
Injustiçado, Damon Lindelof. Injustiçado.
Cara, você vê a cara do sujeito,
Leftovers.
Sabe, se desfazendo na tela.
Vocês são os incrédulos, mano. Incrédulos. Eu fico triste. Eu vou sair desse programa triste, com tanta falácia, com nomes.
Não.
Não, mas enfim.
Prometheus pra mim é uns 8. É uns 8, Prometheus.
Uns 8, 9, 10, assim.
8, é, acho. Mas uma coisa que eu vi. Uma coisa que eu vi nas cenas da. Eu fui numa press conference que teve da Fox aqui.
Ui, que chique, ele foi na press conference.
É, super legal. E aí eles.
Olha lá, seu pessoal no comentário. Tem mais um pra vocês xingarem. Tem mais um pra vocês xingarem porque ele entrevista as pessoas. Aí, mais um, xinga o Rogério agora.
Eles passaram algumas cenas do Covenant, né? E eu, assim, eu também tinha essa impressão que ia ser muito parecido com o primeiro Alien. E aparentemente, pelas cenas que a gente viram, acho que não vai ser muito, não. Porque tem muita cena no planeta. E aí tem aliens diferentes. Então não é aquele alien que a gente conhece lá do primeiro filme, nem do segundo. Tem alguns aliens diferentes. E eles saem de lugares diferentes.
Tô bem. Sim,
nessa cena que eu vi, sai das costas, sai da garganta. Então vai ter algumas diferenças aí do filme original. Agora o Barreto pode voltar.
Vamos aguardar.
Olha, na pior das hipóteses, a gente pode chegar em casa e jogar Alien Isolation.
Muito bem, muito bem.
Aí tá perguntando se pode voltar. A trilha sonora, pelo menos nestes videozinhos que eu vi, eram do filme original. Olha que legal.
Bem, não,
bacana, então eles vão resgatar a trilha sonora do primeiro Alien.
Sem spoilers, A gente vai ter um programa específico, obviamente, para Alien Covenant. Só
vai ter muita coisa
só
pra
um filme comer, desse mês de maio que
se o Jurandir não me chamar, ele vai ter frieira no pé.
Só um filme desse mês de maio aí, um filme pequeno, assim, é um drama misturado com romance, um romance dramático, né? É Tudo e Todas as Coisas, que é um filme de... Eu vi esse trailer hoje, quando eu tava assistindo A Cabana, e é de uma menina que fica presa na casa dela, porque ela tem uma doença, ela não consegue pisar fora, assim. É uma história clássica de centenas de milhares de filmes, mas eu acho que as pessoas vão gostar, assim, uma historinha de amor, assim, que ela conhece um vizinho e ele quer conhecer o mundo dela e tudo mais, e porque que ela não pode sair. Acho que é bacana, um filmezinho comum.
Ele parece um remake daquele filme do John Travolta dentro da bolha lá.
Também.
Lembra o filme antigo, dos anos 80, com o John Travolta preso dentro de uma bolha? É muito parecido, só que com papéis invertidos.
Com certeza. Gente, Piratas do Caribe, A Vingança de
Salazar. Peraí, sério que ficou com esse nome? Disney. Tá bom.
É, Barreto, a gente tá falando de um estúdio que queria te chamar Capitão América 2, Soldado Invernal aqui no Brasil, e de Capitão América 2, O Retorno do Primeiro Vingador.
Não, o Brasil adora títulos curtos, né? Parece aqueles livros. O Homem que Corria pelas Montanhas Enquanto o Sol não Nascia.
Mas o inglês que subiu, desceu a colina e subiu a montanha.
Que é fantástico, inclusive. Um filme super divertido, bonitinho.
Hugh Grant, foda.
Hugh Grant, animal.
Como que ele ficou em inglês? O Piratas do Caribe?
É Dead Men Tell No Tales.
A tradução ficaria como?
Homens mortos não contam nada.
Porra, não muito bom, histórias, hein? Caraca,
porque isso,
moleque.
Daí, juras, isso é um link direto com o brinquedo da Disney. E sim, com o lore, né? Com todo o background dos piratas. Que tem aquela... Você tá passando no barquinho, aí a caveirinha começa a falar... Dead men tell no tales. É, que é homens mortos contam histórias. Então, não tem nada a dizer. Então, tem a ver com o brinquedo e tudo. Tem esse vínculo com a história da própria franquia. É, mas, enfim, é isso. Cara, filmão, né? Grande, de novo, vai fazer seus milhões...
Jack Sparrow de volta, aliás, Johnny Depp pós-polêmica, né, aí, tá, ele tá sendo escondido um pouco no marketing, né?
Estão vendo se a reputação dele sobrevive, né, inclusive um teste pra ele, pra ver, olha...
É, um dizendo testezinho,
que ele tá numa estão dizendo que ele tá numa pindaíba financeira lascada, né, estão dizendo que o homem tá falindo, tá que nem o Nicolas Cage.
Esses dias ele foi até na Disney lá, no brinquedo lá, fazer... apareceu no meio do brinquedo pra chamar
a atenção. Tem um cara que é igual a ele, tem um clone dele lá que é igual a ele.
Olha, o pessoal da PR da Disney, ele tá trabalhando dia e noite pra ver se esse filme consegue salvar a carreira do Capitão Sparrow, né?
Será que vai ser fracasso esse filme? Ele tá com a carinha de que...
Se bem que Piratas do Caribe é muito forte. Olha, o último filme não arrecadou tanto assim, não, né?
Sequeira, tu me coloca em cada... Tu fala assim como se eu soubesse decorado todos os box office.
É, ele adora ferrar com os outros, assim. Vai, diz aí, Júnior. Oi?
Não faturou pouco, só 1 bilhão e 45 milhões.
É, não faturou pouquinho, tanto, né? Não é Sequeira.
Sequeira sabe
isso
nada.
Isso daí dá dinheiro, é a força da Disney. Não é que o problema da reputação seria a mesma coisa. Vamos fazer uma discussão independente de julgamentos e de cagadas, ok? Vamos só falar em números e trabalho. Vin Diesel fez o que fez, Velozes e Furiosos explodiu no Brasil.
1 bilhão em 2 semanas.
Então, a verdade é, ninguém liga. É, assim, o grande público curta. Tá cagando. Ou a memória curta ou nem fica sabendo.
Nem fica sabendo.
Então, assim, a gente valoriza bastante essas coisas porque nós estamos perto, a gente vê acontecendo, a gente conhece as pessoas às vezes.
Sim, sim.
Mas o grande público não tá nem aí. Então eles vão saber que é Piratas, tem o Orlando Bloom voltando, vai ter o Javier Bardem pra gente curtir, e tem o Johnny Depp e o Jeffrey Rush. Quer dizer, as caras conhecidas estão ali. O cara vai ver.
E tem rumores de que a Kira também volte.
Kira Knight seria muito foda. Adoro ela.
Aliás, deu uma sumidinha também, né?
Deu uma sumidinha. Tá fazendo filmes menores.
Uma coisa interessante do filme é que eles contrataram 2 diretores que eles dirigiram aquele Aventura de Kon-Tiki, que foi indicado pro Oscar de filme estrangeiro em 2013.
Isso.
E que é um filme de navegação e tudo mais. E só que, em compensação, o roteiro é de um tal de Jeff Nettenson, sei lá, que ele escreveu o roteiro do Indiana Jones e a Caveira de Cristal, que é baseado na ideia dele. Velocidade Máxima 2. E agora o Jurandir vai ficar feliz. Ele vai escrever o roteiro do Rei Leão novo.
Tá que pariu.
O Jurandir já tava mesmo com a cambúzio agora.
Pronto, acabou o fim de semana, o feriado do Jurandir.
Eles deviam devolver o roteiro do Rei Leão pra Linda Overton, né? Seria legal.
Ele escreveu o Prenda-me se for capaz, que é legal.
Agora, vamos falar do filme mais esperado do ano pro Thiago Siqueira, Jurandir? Que é o filme do Baywatch. SOS Malibu.
I'll be there.
É o filme mais esperado do ano pro Thiago Siqueira, por causa da fixação que ele tem na Alessandra Daddario.
Caraca, The Rock, meu filho.
Do peitoral do The Rock, que ele...
Não.
Ele tava empolgado.
Olha, você acertou em uma coisa aí, sabe?
O quê? O peito do The Rock ou o Daddario?
Vamos deixar isso.
Peitoral, junta os dois e acerta, sabe? Junta os dois e acerta.
Ah, ok.
O Barreto, o Zac Efron, ele tá numa onda de fazer umas comédias, né, cara? Nos últimos anos ele só vem fazendo comédia, né?
Sempre foi, né? Quando que ele fez não comédia?
É, ele fez aqueles dramas lá do... Ele fez um drama lá do Nicholas Sparks, né?
Foi o Nick St. Cloud, né? Tudo bem, foi até quando eu conheci ele. Mas tirando esses 2 ou 3 filmes ali, o resto foi tudo comédia. 17 Again era comédia. O Neighbors, comédia.
Até o High School Musical, né? A gente pode dizer que é uma comédia musical e tudo mais.
Ele sempre...
Ele tem um time bom. Ele
Desculpa,
tem um time
eu errei. Peraí. Eu errei. Eu falei Nick St. Cloud. Charlie St. Cloud. Sabia que era o nomezinho St. Cloud. Ele acha que ele é engraçadinho e ele tem um quezinho disso. Então, acho que ele tá procurando a vibe dele, porque as menininhas não vão mais atrás, né?
Eu acho que ele tem uma cara irônica. Eu acho que funciona.
Também
sinceramente,
acho.
Sinceramente, em comédia. Eu acho que ele tá super bem no Vizinhos lá.
Dirigido pelo Seth Gordon, né? O diretor lá de Quero Matar Meu Chefe, né? De Uma Ladra Sem Limites. Você acha que...
Eu vou passar.
O The Rock deu uma declaração que é assim, o filme vai ser peitos, pernas e músculos. E aí depois ele diz também, e a gente se preocupou um pouquinho com a história.
Mentira.
Sabe? De nada.
Bom, o trailer,
a questão vai ter Hasselhoff?
Vai ter Pamela Anderson?
Olha, se tiver, aí eu faço um parênteses, Jurandir, pode tirar, se você quiser. Se tiver, vai abrir o mês com o Hoff e vai fechar o mês com o Hoff.
Olha aí, rapaz.
Olha aí, homenagem de verão.
Meus amigos, filme mais esperado deste mês de maio, na opinião de vocês, de todos esses que nós falamos.
Alien Covenant.
Alien.
Tirando Guardiões, né, que a gente já viu, não é esperado que a gente já viu.
Não é,
né?
Mais esperado, a gente já viu.
O filme de maio vai ser qual? O filme de maio?
Guardiões.
Alien, porque eu espero muito demais
O
Ridley tenha falado: vocês encheram meu saco por causa do Prometheus, eu vou foder com vocês agora. Eu acho que ele vai voltar com sede de vingança. Vai voltar babando.
Eu espero. É um filme R, hein?
Olha lá. Vai ter. Não. Cara voando, braço, gente morrendo, vai ser
delícia.
Eu acho que o contra-ataque do Ridley Scott já foi com Perdido em Marte.
Na casa dele.
Mas é um filme que não é a cara do Ridley Scott e ficou bacana, sabe? Esse filme divertido.
Eu acho que vai ser Alien. Pra mim, tô empolgadão.
Eu fico com Guardiões.
Barreto.
Eu fico com Alien.
Eu tô com você e com o Rogério, eu vou ficar com Alien também. Apesar de ter gostado muito de Guardiões, mas Guardiões é aquela parada. Divertido pra caralho. caralho e tudo mais, pipocão, música boa e é isso.
É, mas não é filmão, né? É um filme divertido, mas não é filmão. Alien, eu acho que tem potencial de ser o filmão.
Concordo, fico com
Alien. Eu vou ver na segunda-feira, aliás.
Vamos para junho, mês de Mulher Maravilha, compadre.
Se não tiver o avião, vai prestar.
Eu já. Você quer spoiler, Barreto?
Não, obrigado.
Eu não, não sei também não. Eu só ia inventar um spoiler. Boa, gente, Mulher Maravilha. O primeiro filme de Triple A, né? O primeiro filme de uma heroína nos cinemas. Sabe assim, de Triple A. Tô falando de filmezinho. Pra TV não, viu, Siqueira? Porque Siqueira se revolta.
A gente tá falando de Electra, a gente
essas
tá
coisas
falando
não,
aqui
não.
De...
Tô falando Triple A.
Supergirl.
Triple A.
Mulher Gato com a Halle Berry.
Essas coisas não. Tô falando Triple A. Mulher Maravilha vai abrir com tudo aí. Gal Gadot, te amo. Patty Jenkins vai arrebentar. Eu aposto demais nesse filme, cara. Tem que ser agora. Geoff Johns na presidência oficialmente da DC a partir desse filme.
E roteirizando o filme.
Cara, por favor, DC, não erre. Oh, meu Deus.
Jurandir, eu tenho que quebrar sua felicidade.
Barreto, é o rei da desilusão.
Não. Eu não acredito na DC. Enquanto eles não me provarem na tela, eu não acredito na DC. E não tem nada a ver, eu não sou Marvete. Quando não tá fazendo filme, os filmes não ficam legais. Então, eles têm que provar que eles sabem fazer filme.
Entendi.
Assim como eu não confiava na Marvel. A Marvel foi lá e construiu uma confiança. É assim que se faz. A DC sem Nolan é Lanterna Verde, Batman vs Super-Homem. Cara...
Eu acredito. As
tem que fazer
fichas...
merecer. Tem que fazer... Concordo.
O Barreto agora é o Tom Hanks no final do... no final do Reserva Soldado Ryan, olhando pra DC dizendo... Earn it.
É, e tem um detalhe aqui, o filme tá classificado como aventura, fantasia e sci-fi.
Eu acho que já tiveram algumas sessões prévias e o pessoal que saiu do filme saiu gostando bastante. Isso dá um pouco de ânimo, né? A gente fica um pouco feliz. Mas em compensação também houveram refilmagens, o que deixa a gente um pouco triste.
Mas todos
até
esses filmes.
Até grávida.
Não, todo filme tem, todo grande filme
tudo
tem. Agora, tem. Gato Escaldado tem medo d'água.
Ah, cara, durante as... Se os caras vão trazer a mulher grávida de 5 meses, sei lá, já me dá um pouco de medo, cara, porque...
Olha, mas pode ser a DR, pode ser algumas filmagens de rosto. Olha, eu vi algumas cenas do filme na CCXP Tour. Você lembra quando uma membro da imprensa disse, olha, eu vi duas cenas do filme ainda não finalizadas e tal?
Membra.
Sim.
Pronto, foram essas cenas que foram exibidas na CCXP Tour. É, as duas funcionaram muito bem, que a primeira foi a cena do Beco, que faz uma referência óbvia ao Superman do Reeve.
É.
Certo? E a segunda foi uma cena da batalha, em uma batalha da Primeira Guerra Mundial, ela indo pra cima e descendo sarrafo na galera. Olha, funciona. As cenas estavam ainda inacabadas, alguns efeitos ainda não estavam 100% finalizados. A trilha sonora era uma placeholder, era uma trilha provisória, mas o que eu vi me deixou assim um pouco mais esperançoso. Gato Escaldado tem medo d'água, mas eu tô esperando que esse seja o aceito.
Siqueira, bota fé. Boto fé na Mulher Maravilha, boto fé na DC, vamos junto, DC. Tamo junto.
Eu boto mais fé nesse filme da Mulher Maravilha do que no da Liga da Justiça, sinceramente.
Nossa, tamo vai junto. Ser horrível.
Eu acho que vai ser um filme muito mais coerente. Apesar que já avisaram que aquela musiquinha do Batman vs Superman lá da Mulher Maravilha não vai tocar no filme. Okay. Isso pode ser uma surpresa. Lá no meio do filme, de repente, começa a tocar só pra galera se empolgar.
Beleza.
Mas é triste, né? Porque a musiquinha era
tão
legal.
Não, mas faz sentido. Faz sentido. É porque ela ainda não chegou não chegou no nível pra ganhar aquela música.
É. Gente...
Ela tem que upar o level.
Gente, a Múmia chega...
Né?
Nesse mês de junho aí, com o Tom Cruise.
E Russell
Crowe. Olha, eu tô levando tão pouca fé nesse filme. Olha, os caras conseguiram errar no trailer colocando Paint It Black. Quem que erra com Rolling Stones, pelo amor de Deus?
É, eu discordo, hein? Tem o Tom Cruise correndo, é bom.
Siqueira.
Não.
É isso, pra mim é assim.
O Rogério gosta de filme de Cooper, né?
Eu gosto.
Corre, Tom Cruise.
Fica um limpo com o Rogério.
Siqueira é dirigido pelo Alex Kurtzman, Siqueira. Pelo amor de Deus, por que é que ele tá aí, gente?
Pois é porque ele cansou de só escrever e resolveu dirigir também algumas vezes.
É verdade. Deixa ele dirigir, ué.
Olha, esse universo de monstros da Universal tá a coisa mais confusa do mundo. Primeiro disseram que ia começar com aquele... Primeiro eles disseram que ia começar com aquele Drácula, a história não contada.
Horrível,
que aliás, é uma bosta.
É uma bosta.
Terrível. Certo? Como o filme foi muito mal recebido, eles disseram, não, a gente vai começar com a múmia. E a gente estabeleceu toda a mitologia lá, vamos jogar tudo fora e começar aqui de novo.
Só porque ninguém lembra. Ninguém lembra daquilo, só
Charles Dance. Ao invés de ter o Charles Dance como o elo ligando todos os filmes, a gente vai ter o Russell Crowe que vai fazer o Dr. Jekyll.
Então vai ser assim, tem hora que ele é australiano, tem hora que ele não é australiano.
O Dr. Jekyll, ele vai ser o Nick Fury.
Tem hora que ele canta, tem hora que ele não canta.
Ou se queira, ele vai ser o Nick Fury do universo monstro?
É, basicamente isso.
Olha aí, rapaz.
É, que interessante, ó. O Russell Crowe, ó, ótimo ator.
Olha, em termos de universo aí, de monstro, criatura... Até agora eu tô gostando mais do universo lá da Legendary com os monstrão.
Também.
Tá fazendo mais sentido.
Tem um filme que sai também esse mês de junho, que é um filme clássico norte-americano aí, com a Kate Mara fazendo... Baseado em história real, uma biografia, né? É a Livy, né? Que ela faz uma marine, ela interpreta uma marine lá que é extremamente importante, que ganhou livros e foi condecorada e tudo mais. As missões dela sempre com cachorro, né? Ela sempre era com cachorro no Iraque, né? Mas é aquele filme emocionante. Aquelas histórias de guerra.
Filme,
né?
De cachorro... Olha, filme que você coloca a bandeira americana em um cachorro... Meu amigo, vai... Isso aí é apelação a um nível máximo.
O nego já chora na fila, né? Eu sou tão patriota! E tem um cachorro! Podia ter um gato no canto, né? Aí já era. Aí era overkill.
Um bebezinho também funciona.
Não, gente, mas o bebezinho tá dentro da sacola, não posso.
Mês de junho, temos Pixar novamente com Carros 3, que lançou um trailer absurdamente fantástico. Será que dessa vez teremos a redenção de Carros depois daquele horrível Carros 2?
Não tem como ser pior do que Carros 2.
É, Carros 2 é...
não tem, eu também não acho. Ali é o fundo do poço, não tem
eu
como
baixar mais. Eu gosto muito do primeiro.
Não, o fundo do poço seria fazer o filme do Mater na mecânica, se arrumando, mas imagina uma hora e meia de Larry the Cable Guy falando sobre a troca de óleo do Mater. Seria o fundo do poço, Rogério. Sempre pode ser pior, nunca duvide.
Parece que tiraram o pé com o Mater aqui. Parece pouco, bem pouco nos trailers. Até então, porque eu acho que o pessoal do...
Então, essa é uma pergunta que eu me fiz aqui, porque no primeiro filme, o Mate... Eu vou chamar de Mate, tá? Porque é assim que a gente falava aqui. Ele fazia muito sucesso...
Eu chamo de Mater porque eu sou fresco.
Mate, aqui é Mate mesmo.
É, porque, desculpa, de né? Aí é Norte, aqui é Sul.
Né?
É mate. E no primeiro filme ele se destaca, assim. Toda a cena dele é engraçada. Na minha opinião, ele é o destaque do filme. Aí no segundo filme deram mais destaque pra ele, já que ele é um personagem bom, vamos colocar ele como o principal. E aí não deu tão certo. Mas a culpa não é dele, a culpa é do filme, que vai nesse negócio de espionagem e tal. E aí eu acho que eles acharam que o problema era do Mate. E aí no terceiro filme ele praticamente não aparece no trailer.
Eles mataram
um erro. Acho que tem um erro de interpretação. O problema não é o Mate, o problema é a história. A história do primeiro filme é muito emotiva e o Mate, ali no meio, ele deixa um pouco mais agridoce. E aqui, e no segundo filme não tem nada disso. E aí no terceiro filme eu senti falta um pouco do Mate nos trailers, assim. Eu tô um pouco preocupado com esse filme.
Ele funciona bem com o McQueen, como Comic Relief e tal. Ah, e Rogério, tem o fundo do poço, é pior ainda. Tem Planes. Tem aviões.
E aviões, dois.
Puta, dois. É verdade, tem planes, eu tinha esquecido. Tem dois
então
planes.
Então dá pra ser pior. É complicado.
Tem um filme que tá sendo muito comentado aí, que tem o Jacob Tremblay, né, lá do Quarto de Jack, né, o The Book of Henry, né? Parece ser um filme... Tem uma pegada de thriller, mas é um pouco mais dramático também, que... São dois moleques que eles acabam escrevendo um livro pra ajudar a vizinha deles, que ela sofre maus tratos do pai, e eles escrevem um livro de resgate, assim, com um plano mirabolante, assim, pra resgatar a vizinha, assim. Parece ser um filme que talvez atraia a atenção das pessoas, principalmente porque
tem
o Jacob,
tem,
né?
Tem que se prestar atenção nesse filme, porque é do Colin Trevorrow, o diretor do Jurassic World. Isso. E o diretor do Star Wars Episódio 9.
Exato.
Ele tem um elenco muito bom, um elenco muito forte. Você tem o Lee Pace, Você tem a Naomi Watts, o Dean Norris. Sarah Silverman no filme, cara. Né? É raro ver a Sarah Silverman em alguma coisa fora do reino da comédia.
Sim.
Tem que se prestar atenção pra ver como é que ele lida com elencos mais robustos, em filmes mais voltados pra história, mais sérios. Mais story-driven do que effect-driven.
Não. Aliás, falando em Lee Pace, se você ainda não prestou atenção nele, ele é o Tranduil no Hobbit, ele é o cara do Pushing Daisies, ele tá na série Halt and Catch Fire, do AMC, que é fantástica. Especialmente se você for geek de computador, então, e cresceu com aquela meleca dos computadores dos anos 80, a série é fantástica, o Lee Pace brilha lá. Então ele é um ator que merece bastante atenção, ele tem feito muita coisa legal.
Gente, mês de junho, Sofia Coppola está de volta aos cinemas aí com um filme chamado O Enganado, um faroeste. Faroeste mais dramático, que tem a Ellen Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst e o Colin Farrell.
Olha, a versão original desse filme é pesada, viu?
Caraca, quero ver, hein, quero ver.
A versão original desse filme é bem forte.
Durante a Guerra Civil, né?
Quero ver. Olha, o elenco feminino dele é muito bom. Você tem a Ellen Fanning, a Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Angourie Rice. É um elenco muito bom. Vamos preparados, viu?
Quero ver.
É, pode ser pesado. Curioso, tô curioso pra isso daí. Esse é um dos que eu estou curioso. Eu não estou curioso para ver Transformers, o último cavaleiro. Ficou assim aí, o último cavaleiro, The Last Night?
Exatamente. Michael Bay, cavaleiro. Parque de diversões do Michael Bay.
Mais um filme de 2 horas e meia. Jesus. Com todas as rebimbocas da parafuseta dos Transformers rodando, Transformers morrendo, ressuscitando, vilões que são imorríveis.
Olha, e humanos a presença tentando... do Hot Rod nesse filme indica que talvez a gente veja o Optimus Prime finalmente morrendo, né?
Siqueira, I don't care.
Eu me importo por um motivo.
Não.
O Michael Bay, desde o filme passado, desde o segundo filme, vem assassinando o Optimus Prime desse jeito aí.
Siqueira, o Michael Bay é um Decepticon. Ele te enganou até agora. É, ele só faz o Optimus sofrer. Essa é a missão na vida dele.
Não é nem sofrer. Líder Optimus foi um dos meus heróis de infância. O que o Michael Bay tem feito com ele desde o segundo filme é um assassinato de personagem que me dói fisicamente.
O problema é que cada vez que ele faz isso, você se preocupa menos com os personagens.
Exato.
Você fica só assistindo aquela coisa que você nem entende, que é tanta pecinha se montando ao mesmo tempo na sua frente, que você não consegue nem entender direito o que tá acontecendo na tela. Eu sinceramente não consigo entender essa franquia. O primeiro filme eu acho divertido, bacana e tal, mas aí depois disso é praticamente uma montanha-russa de pecinhas.
Eu até gosto do segundo, acho que tinha uma ideia boa, mas, cara, é o que o Rogério falou, você para de se importar. E aí, que mais um monte de Transformers vai morrer. Que mais um monte de gente vai morrer. Eles vão, os bonzinhos sobrevivem, o Mark Wahlberg salva o dia, e fica tudo bem, eu já sei como vai acabar o filme, eu já sei absolutamente tudo do filme, eu quero
IMAX, um quilo de pipoca.
Olha, vou dizer que é uma coisa. Sabe o que me empolgou nesse filme? O trailer é bacaninha, e aí isso é que dói, o Michael Bay sabe montar trailer. E ele fez um vídeo pro Facebook, no qual o Michael Bay empolgadaço.
É que
sabe?
O filme é um trailer de 2 horas e meia.
Dizendo, olha, eu filmei com duas em 3D nativo, com duas câmeras IMAX.
É drogas.
Sabe, ele tá mais empolgado com equipamento do que com a história.
É claro, Siqueira, claro cada filme dele é 1,5 bilhão, que ele fatura, então...
Ele nunca te enganou, Siqueira, ele sempre foi esse cara aí. Você que tá querendo ver
sempre
outro.
Foi.
Ele
sempre
tá
foi.
Empolgado com equipamento, sabe?
Mas
a última entrevista que eu participei com ele... Ele passou mais tempo falando da dificuldade que foi colocar as câmeras 3D no capacete do paraquedista do que da porra do roteiro. Ele não respondia do roteiro, mas ele respondia sobre a câmera.
Então... porque não tinha teleprompter, Barreto. Não tinha teleprompter.
É, tava na frente, eu tava olhando pra ele, querendo uma resposta. Cara, é assim... Me entristece, porque ele já fez coisas que eu gosto. Eu até gostei.
A Rocha é foda, cara.
Eu até gostei daquele 13 horas. Eu achei.
E é bem legal 13 horas.
Foi hoje, eu bati um papo, foi a última vez. Foi informal tudo, não era entrevista, a gente conversou tudo. É, dava pra perceber que ele tava ele se importava com aquilo, quer dizer, ele sabe dirigir gente. Por que que ele insiste nisso?
Não, aquele sem dor, sem ganho, você vê que ele sabe dirigir atores.
É legal mesmo, é dinheiro o problema.
Lógico, tá
grana. É ali que ele faz o pé de meia pra fazer os outros filmes que ele quer fazer.
E tá vendo, você esse... aí que reclama do Ridley Scott por causa de Prometheus, pense em Michael Bay quando você faz isso, tá? Pensa na injustiça que você tá comentando ao reclamar do Ridley Scott. E o Michael Bay faz pelo dinheiro, o Ridley Scott nem tanto.
E o Michael Bay nesse filme, ele conseguiu Anthony Hopkins, e aí foram perguntar por que, que o Anthony Hopkins foi fazer um filme do Michael Bay. E ele falou que ele acha que o Michael Bay é um gênio, cara.
Olha aí.
Ele é um gênio. Ele comparou ele com Oliver Stone, Steven Spielberg e Martin Scorsese, cara.
Ok, vamos falar uma verdade. Vamos falar uma verdade. É, Rogério, você que tá entrando nesse mundo agora, vou te falar uma verdade. Se você conseguir entrevistar o Anthony Hopkins algum dia, é assim, contanto que você não fale mal dele durante a entrevista, eu não faço uma pergunta que nem uma colega brasileira fez uma vez, é por que, que você tem feito tantos filmes ruins? Né? E ele vai ficar puto com você e vai querer sair no tapa e vai embora. Se você não falar, ele tá fazendo o filme, ele é profissional, ele vai falar bem dos envolvidos, ponto.
Isso aí.
Eu não tô falando que ele tá mentindo, não, ele tá fazendo o trabalho dele, que é promover o filme. Então tanto faz se ele tá comparando o cara com Jesus Cristo. Ele tá sendo pago pra isso.
Michael
então
Bay não acredita, é porque ele é...
o Michael Bay acredita, ele acredita na genialidade dele. Mas o Hopkins falar e não falar dá no mesmo, cara. E a gente já viu que o Anthony Hopkins, ele não escolhe filmes tão bem assim ultimamente.
Eu não consigo...
Ele faz o que tá pagando.
Eu não consigo nutrir esse ódio pelo Michael Bay, não, cara. Acho que ele tem coisas boas, assim, tá? Principalmente no começo da carreira dele. Ele
não
sabe
é
dirigir.
Ódio, não é ódio, é negação a Transformers.
tem um filme pequeno aqui, chamado The Bad Batch.
The Bad Batch.
Que é um sci-fi, é meio terror. E, cara, ele tem uma pegada quase que Mad Max. E tem a participação de um monte, cara, de gente famosa, sabe?
Olha esse elenco, meu irmão. Olha esse elenco.
Jason Momoa, o Keanu Reeves, o Jim Carrey.
Diego Luna, Giovanni Ribisi.
Mas deve ser participaçõezinhas. Participaçõezinhas. Tá? Mas é da diretora. Da Anna Lily Amipur, que é daquela diretora do Garota Sombrinha Caminha pela Noite. Foi muito popular, ganhou muitos prêmios ao redor do mundo.
Não, popular não, é um filme muito cult que pouca gente viu.
Ganhou prêmios, né?
Ganhou prêmios.
É foda assim, porque ela não tem um braço, ela é amputada o braço e a perna dela é amputada. Então ela anda rastejando no chão porque ela tem umas. Tipo uns skates nas costas. Cara, doideiro o negócio, meu. É um sci-fi
top. É um filme. Canibal, distopia, Wasteland, desertozão, o Texas, então imagina aí, né?
Podia
bom,
ser
o último filme que a gente viu assim foi o Livro de Eli, foi bom. Mas...
Foi bom, gosto.
O Jim Carrey, tem uma foto dele, até coloquei pra vocês verem aí. Tem uma foto, o Jim Carrey tá totalmente irreconhecível no filme.
Ah, doideira, né, cara?
Você... Eu reconheci, tá? Eu tinha visto. Oh,
parabéns.
Tá, quebrei.
Dá pra reconhecer pelo nariz.
Dá pra reconhecer o formato da boca, tudo aí.
Inacreditável. Tem uma outra também, que ele tá com a boca aberta.
Isso explica aquela barba gigante dele, né?
Pelo menos um filme.
O Rogério
que ele
vai terminar esse programa mandando pra puta que pariu.
Imagina.
Gente, ainda em junho, esse mês interminável, nós não temos acaba. Meu Malvado Favorito 3. Essa animação.
O 2 já foi horrível.
Só os Minions de fundo ali que acabaram ganhando um filme solo por causa daquilo e.
Que é aquele... pior ainda. Essa série ela vai piorando. O primeiro foi tão bom e fazem assim, ruim, pior, horrível. Ah, meu Deus, foge.
Tu sabe quem faz a voz dele aqui no Brasil, não sabe, Barreto?
Não.
Chuta.
Bom, sempre é o Guilherme Briggs, então.
Não, ah, se fosse. Leandro Hassum.
Que é quem?
Barreto tá falando há 12 anos e querendo falar essa pergunta dessa.
Essa foi a melhor resposta. Essa foi a resposta exata.
Não faço a menor ideia de quem seja essa pessoa.
Mas
ex-gordinho gritão da televisão brasileira.
Ele inaugurou o gênero de comédia aqui chamado gordo branco gritando.
A Illumination, ela tá fazendo R$1 bilhão por cada filme que ela lança. Então, enquanto vocês reclamam, ela tá ficando milionária.
Não estou reclamando, é uma questão de paixão. Adorei o Gru, adoro o primeiro filme. Seja Pixar, melhora. Não vamos fazer ideias bestas a partir dali.
Eu acho que ele já trai o próprio cerne do filme, que se chama Meu Malvado Favorito. Qual era a graça do primeiro filme? Ele ser um vilão tendo que lidar com criancinhas. A partir do segundo filme, ele não é mais vilão, ele não é herói. E agora no terceiro filme, matou. Prova...
Ele tem um irmão gêmeo malvado.
Não dá, entendeu?
Que parece o Gugu.
Não dá pra defender esse filme.
E o irmão dele parece o Gugu.
Uma vez que você vê, você não consegue mais desver isso.
Tem um filme de terror que vai sair esse mês de junho também, que é o Amityville, O Despertar. Que ele é produzido pelo Jason Blum, que é o diretor lá de... ele é produzido, né? Pelo produtor lá de Atividade Paranormal, dos Rex, dos filmes lá do James Wan, cara. O Insidious, como é o nome?
Sobrenatural.
Sobrenatural, Sobrenatural.
Amityville não dá desde o primeiro filme.
Amityville original, só vai dar certo, Barreto, quando James Wan fizer Invocação do Mal 3, que vai ser exatamente sobre Amityville. Esse vai ser do caralho.
Cara, não tem como. Olha. E eles ainda botam a Bella Thorne pra estrear. Ela é uma menininha, uma das menininhas mais Disney que a Disney já produziu. E ela é toda... Ela é toda religiosa, assim, sabe? Uhum. É, a pessoa. E aí você vê, tá fazendo um filme de terror só por causa da grana. Como é que você acredita que ela tá... Não combina, sabe? Entendi. E a gente viu o primeiro filme, se você assistiu hoje, eu revi ano passado. Não sei se você já chegou a rever recentemente, Zicas. Eu revi ano passado. O primeiro filme é ruim pra caramba.
Do Ryan Reynolds? Aquele? Do Ryan Reynolds?
Não. Com o original.
Vai, volta.
Lá atrás. Como o James Brolin, o pai do Josh Brolin. É um filme que me deu pesadelos os anos 80 inteiro, por causa daquele maldito armário cheio de mosca. Sim. Era horrível. Mas o filme em si é super mal feito, é bezão pra caralho. Aí veio do Ryan Reynolds, é horrível. Eles continuam insistindo com a gente viu. Não funciona, cara. A franquia
tem
não pega.
Tem alguns atores nesse filme, que, do elenco pelo menos, que são bons. Kurt Goldsmith, pô, quem não lembra dele no Robocop, quem não lembra dele no Ted 7 Show, Jennifer Morrison, Jennifer Jason Leigh.
Mas tá velho, tá tudo, não dá, Sica, você olha pro pôster, ele já fala, puta merda, não vai rolar esse filme, a gente já viu esse filme 200 vezes, não tem graça, cara.
Filme de junho pra vocês aí.
Filme de junho? Amityville, né?
Eu vou ficar com a Mulher Maravilha, obviamente. Filme de junho vai ser um dos melhores filmes do ano aí. Tamo junto, DC.
Mulher Maravilha.
E eu vou ficar com a Múmia.
Eu sabia que ele ia falar Múmia. Eu falei, Rogério, vai falar Múmia.
Cara, Tom Cruise, olha, não adianta, não tem filme. Eu assisto filmes do Tom Cruise, às vezes eu assisto e falo, esse aí vai ser ruim e tal. Até tem alguns, franquia Jack Reacher que ele fez ultimamente, que não é tão legal assim.
Mas
eu não acho tão ruim, eu gosto. Tem ele lá correndo, batendo, eu acho legal.
Ah, então. Legal.
Se sair o filme Tom Cruise fazendo kickboxer sozinho na academia, o Rogério vai ser lá o primeiro.
Primeira fila.
Correndo e batendo.
Barreto, que eu não sei com qual Barreto aí.
Cara, Mulher Maravilha com maior expectativa, de fato. Ou então eu vou de Capitão Cueca.
Capitão Cueca. Caraca, a animação lá da. Tried so hard to be someone that you forget who you are. Para julho, rapaz. Julho, mês de Homem-Aranha, com vá de volta aos braços.
Eu ia falar, vamos falar só de Homem-Aranha e acabou, mas o mês tá pesado.
Não, tá bom esse mês, tá bom.
Caraca, hein? Homem-Aranha, tá, gente, Homem-Aranha.
Homem-Aranha nunca bate, só apanha. Muita gente reclamando no trailer de excesso de Tony Stark.
O filme,
né?
Todo.
Eu acho que ele vai ter poucas cenas do Tony Stark, certo? Vai ter umas três, assim, uma dele como Homem de Ferro e pronto.
O Tony Stark tá no filme?
Tá no filme.
Ele ocupa, spoiler. Barreto, 60% do trailer.
Que beleza. Mas acho que é pra chamar as pessoas.
Como se o Homem-Aranha precisasse.
Se tiverem algum tipo de...
Precisasse.
Eu sei, mas eles estão querendo buscar o pessoal da Marvel lá, que gosta muito dos filmes da Marvel. Eu acho que não tem problema, eu acho que ele vai ser uma espécie de mentor.
Coloca uma vez, é bom, Rogério. Coloca aí... uma vezinha, ele é o Gandalf. Aparece lá. Mas não, ele é coloca
que... o trailer inteiro. Mas acho que isso é só no trailer, no filme ele não deve aparecer.
Rogério, a cena do barco, eles mostram até como resolve no trailer, cara. Por quê, cara?
Porque é desgraça, não tem jeito.
Enfim, mas
ultimamente é isso, os caras têm que passar o filme inteiro.
Homem-Aranha, meu herói favorito, Homem-Aranha. Então, tô
esperando. Homem-Aranha contra o Birdman.
Gente, Planeta dos Macacos, a guerra.
Planeta dos Macacos.
Essa franquia é maravilhosa.
Olha, o material que mostraram desse filme na CCXP me fez ficar com queixo assim, ó. Ah.
Matt Reeves, hein, diretor de The Batman.
O que eu vi também na conferência, naquela mesma conferência da Fox, eles mostraram.
Coletiva.
Eles mostraram três cenas, foi demais.
É coletiva.
Demais.
Não foi coletiva.
Foi uma...
conferência mesmo.
Foi a conferência que eles passaram várias cenas de vários filmes.
Não.
Okay, as cenas que eles passaram de Guerra dos Macacos, Planeta dos Macacos da Guerra, foram inacreditáveis, assim, cara. Mostrando muitas coisas que a gente nem imaginava, assim.
Não. O nosso amigo Wood Harrelson nasceu pra ser maluco, cara.
Pois é.
Mas a gente já sabe isso faz uns 20 filmes, Zica.
Eu sei, mas olha... Ver ele enlouquecendo em diálogos com o Andy Serkis, que é um macaco. Cara, você fica olhando assim e o absurdo da cena já vende o filme.
Pô, mas vou dizer, viu?
Sim.
Essa franquia é maravilhosa, né, cara? Que franquia maravilhosa. Uhum. Principalmente esse recomeço que teve aí, né, com a Origem. O confronto, né, e agora a guerra, né?
O confronto e agora a guerra.
Que pariu, agora que franquia maravilhosa. Vai comer. É assim que se faz trilogia. Você fala, a primeira parte é isso, a segunda parte
você
é isso, a
terceira
parte
mundo, é o final. Você agrava o conflito no terceiro... Desce a porrada.
Ah, começo, meio e fim.
Sabe o que é interessante nessa franquia? É que é uma franquia que ninguém liga muito pra ela, assim, ninguém fica, ah, meu Deus, vai estrear. Mas a hora que ele chega no cinema, todo mundo fica maluco, mundo porque a qualidade dos filmes são
muito. E a discussão eterna do Andy Serkis tem que ser indicado ao Oscar, tem que criar uma categoria pra captura de movimentos. todo ano, exatamente. Toda vez que sai um filme desse, né?
Ô, Rogério, mas sabe por quê é assim? Porque diferente dos filmes de heróis que quer goste ou não, eles ainda são coisas novas nas nossas vidas. Planeta dos Macacos tem respeito há muito tempo.
Sim.
É clássico em todos os sentidos, tanto no livro quanto no filme. Mesmo os filmes menores, é um baita clássico dentro do gênero. Então, pelo menos a minha geração ainda adora esse filme por N razões e vai assistir de qualquer jeito. Especialmente porque o filme é bom. Sim. Mas então não tem fanboyzice pra cima de Planeta dos Macacos. Esse é o negócio. É uma série que não precisa de fanboy. Ela é boa porque ela é sempre relevante, ela é sempre forte e ela tá aí. Então, e é o que você falou, quando chega o filme, vamos ver, depois esquece. Mas porque a gente sabe, veja só, desde o primeiro filme dessa nova visão, os filmes são bons, então a gente não questiona. Eles acertaram no primeiro, sabe? É que nem a Marvel, acertou com o Homem de Ferro, pô, os filmes vão ser legais. E aí pronto, você vai com os filmes legais. Só rapidinho volta o problema da DC. Que eles vão escorregando, você não tem essa confiança. Eu confio plenamente no Matt Reeves com Planeta dos Macacos. Ponto.
Você confia nele com o Batman? Também.
Confio.
Cara, eu confio nele. Pode ser que eu confie nele com o Batman. É que o Batman não é só ele, entendeu? É muito maior.
Mulher
eu
Maravilha que, pode ser o primeiro grande bom filme. Assim, sabe?
Pode ser, mas era a mesma coisa com o Batman versus Superman. Sim, então, a gente sempre fala isso. É a mesma coisa. Então, o Sicas, eu confio nele, mas o meu problema, vocês já sabem disso há anos, é a Warner.
É que, aparentemente, pra ele ir pra DC, ele assinou um contrato que ele teria controle total sobre o filme. Então, deixa a gente um pouquinho mais contente.
Mas é um contrato cheio de...
Qual foi o último?
Mas é complicado isso, né?
Qual foi o último que fez isso e deu certo?
Podem mandar ele embora no meio, né? Tá bom, o controle é seu, não é mais. Toma, tchau, vai embora aí, boa sorte.
Contratam aí pra ser quebrado, né?
Foi que nem aquele cara que foi demitido de Star
Mas
Wars,
eu vou dizer, uma pessoa que tem controle de tudo se chama Christopher Nolan e ele vai chegar em julho com Dunkirk.
Aí o pau come.
Ah, meu coração, gente. Chega
pau. Em algum lugar aqui em Fortaleza, Giovanni Araújo teve um. Sabe?
Olha, vale lembrar que a evacuação de Dunkirk foi uma das coisas. Gerou uma das cenas mais fantásticas da história do cinema. Que é aquela abertura em plano sequência do Joe Wright para Desejo de Reparação.
Isso.
Então, se já gerou aquilo e você olha, você consegue ver o escopo da coisa por aquela cena. Agora imagina que eles vão entrar na porrada. E a gente vai ver o que acontece.
E
cara,
Nolan.
É assim, depois, eu acho que depois de Soldado Ryan é um dos filmes que eu mais quero ver, assim, em relação à Segunda Guerra, porque parece que, sei lá, Nolan vai ser muito, muito animal. Embora eu tenha gostado do Fury, eu não tava com tanta expectativa pra ele. Esse filme eu tô empolgado, eu quero ver.
E o trailer é maravilhoso, né, cara? O trailer do Dunkirk é absolutamente fantástico. E o Nolan sabe vender seus projetos, ó, cara. Só em ter o nome dele, já você já cria. Você sabe que vai ter um cuidado, sabe? Foda, Nolan é foda.
E olha, esse é pra ver no cinema em IMAX, na melhor tela que você conseguir arrumar, sabe? Porque o som
deve ser absurdo.
Olha, o escopo do que ele tá querendo mostrar, putz.
E ele filmou inteiramente em IMAX esse filme. Inteiramente. Todas as cenas.
Pelo menos ele vai cobrir aquelas cagadas do Batman, né? Que era IMAX, IMAX Standard, IMAX.
Cortava, 4-3. Abria, né? fechava a tela, né?
Não, Guardiões, se você for assistir agora, Guardiões IMAX, você tem cenas em Scope, tem cenas em IMAX. Cenas em Scope, cenas em IMAX.
Não. Eu lembro que o Batman foi assim quando eu fui assistir Ele abria e fechava.
Não, é o Standard hoje em dia. Você tem cenas em IMAX no seu filme, você tem cenas em Scope. Só que o Nolan, ele quer fazer um filme todo em IMAX.
E aí, estavam perguntando pra ele como é fazer um filme de guerra, e ele falou que não é um filme de guerra, é um filme sobre sobrevivência. Então, é, de repente, não teremos aquelas batalhas inacreditáveis que talvez a gente imagine que tenha.
Não, mas se você parar pra pensar, né? Mas pensa o seguinte, Rogério, é uma evacuação, eles já perderam. Então, na hora que tiver porrada, vai ser aquelas de os caras estão chegando seguros, senão morre todo mundo.
Sim.
Então, quando tiver sangue, vai ser pesado demais.
Vai ser aquela intenção o tempo inteiro, né? Com certeza.
Sim. Se bem que o Nolan já disse, olha, a minha rate é PG-13, é onde eu me sinto confortável, não preciso de mais que isso.
Ele sabe vender violência camuflada, sabe? O Nolan sabe fazer isso. A gente viu no The Dark Knight, né? Viu no The Dark Knight.
Exato,
né?
Exato.
Gente, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Luc Besson, meu irmão, ele sabe fazer, ele faz filme do jeito que ele quer, né? Ele faz ficção científica, ele faz drama, ele faz ação, ele faz qualquer coisa, né, meu irmão? Ele é foda, Luc Besson.
Luc Besson fez o quinto elemento, ele tem minha confiança eterna.
Ele fez o profissional, ele tem minha confiança, apesar de também fazer muita merda.
Acerta, a gente curte. Recente ele fez o Lúcio, que eu gosto, muita gente odeia, mas, acho bacana quando ele cumpre os projetos, tipo aquele Arthur e os Minimóis, que ele faz, se as pessoas não gostaram, foda-se, eu vou fazer aqui, ele fez três logo.
HQ original de Valéria, que aliás tá saindo aqui no Brasil nas próximas semanas, é referencial pra muita gente. É um referencial pra muita gente que trabalha com space operas em quadrinhos.
Bacana, bacana.
Então, você assistindo ao filme, você com certeza vai notar o DNA de muita coisa que você já viu. É a mesma coisa que a gente pode falar também do que aconteceu com o John Carter.
Sim.
Que o original influenciou muita coisa. Então...
Gente, pra gente finalizar o mês de julho, temos dois filmes aí que despertaram a curiosidade de todos, obviamente, né? A adaptação do Stephen King, A Torre Negra, né? Filme grande.
Eu tô com o pé atrás, não sei porquê.
Com Matt McConaughey e Zelda, tá com o pé atrás? Porra.
Eu tô com o pé atrás.
Eu também tô.
Tem uma coisa que tá fazendo o meu sentido da aranha tocar nesse filme.
Então...
Podem estar muito confiantes. Isso é tido como um sintoma de filme ruim ultimamente.
Mas a estreia foi adiada em uma semana. Tem algumas coisas que, às vezes, é pro bem. Mas aqui, nesse caso, não sei.
Ele queria bater de frente com o Dunkirk, cara, do Nolan, cara. Ele foi pra semana seguinte,
Eu sei. Olha, o diretor, ele fez um filme que eu gosto muito, que é de um gênero completamente diferente, que é O Amante da Rainha. Mas ele não tem grandes obras no cinturão. Basicamente, essa é a estreia dele na grande Hollywood. Pode ser que funcione muito bem, certo? Mas eu estou com o pé atrás.
Eu quero ver esse faroestezão, com a pegada sci-fi, com
Vamos ver, eu vou com o coração aberto.
Eu também quero.
Não, eu vou com o coração aberto. O elenco é muito bom, certo? A história do livro eu gosto, mas... sei não, olha, tem tanta coisa nessa produção que tá me cheirando mal. Teve tantos falsos começos, a produção foi tão atribulada que eu não sei se eles vão conseguir fazer algo que saia realmente...
Queira tá botando olho gordo.
Teve um trailer vazado que saiu inacabado e a galera detonou o trailer também. Então, é muito estranho o que aconteceu com esse filme. Tá muito estranho.
Eu quero ver. Uma das grandes obras do Stephen King aí, com um elenco absolutamente fantástico. E com visual aparentemente muito bom, sabe? Então, não sei, eu boto minhas cartas. E pra fechar, o mês de julho, temos aí Atômica, rapaz. Teremos aí uma sequência de filmes já no baixo Keanu Reeves, lá com seu De Volta ao Jogo,
John Wick.
Temos aí a Atomic Blonde, a Charlize Theron quebrando pau, quebrando todo mundo, meu irmão.
E olha, o filme ele tem um background muito bom, que é Berlim, nas vésperas da queda do muro.
Que bonito.
É aquele clima de Guerra Fria, um elenco foda. Olha, tem o John Goodman, eu já fico... Olha, já quero assistir. Só a voz do John Goodman já me faz querer ver um filme.
Ui!
Tem Sofia Boutella, Charlize Theron, James McAvoy.
O David Lynch, né? Você quer? O diretor de Deadpool 2 aí.
David Lynch.
Que ele trabalhou lá no De Volta ao Jogo, no John Wick.
Co-diretor do primeiro John Wick.
E cara, ele tem experiência com... porradaria como ninguém. Que tem tudo pra funcionar. Essa Atômica, né? Tudo pra funcionar. Charlize Theron, hein? Arrebentando. Filme que começa com Homem-Aranha e termina ali com Dark Tower. E aí, Barretinho?
O que eu mais quero ver é o Planeta dos Macacos,
né? E o Dunkirk? Planeta
dos Macacos.
Mesmo bom, hein?
Eu quero ver os dois filmes de guerra, então. Planeta dos Macacos e o Dunkirk.
Excelente.
Vê se o César aparece pra salvar os ingleses.
E aí, Rogério, filme de julho? Esse mês maravilhoso.
Planeta dos Macacos, sem dúvida.
Que pariu,
Planeta dos Macacos,
bom.
A guerra. Filme mais esperado.
E tu, Sequeirinha?
Dunkirk.
Eu também. É foda. Acho que é o melhor mês desse ano.
É Nolan, cara.
É o melhor mês
Nolan.
Desse ano.
É aquela coisa.
Maravilha,
esse mês,
cara.
Esse mês é difícil. Cada semana... Aliás, tem uma particularidade desse verão. É que um filme que ia estrear agora nesse verão e não vai é o Quarteto Fantástico 2.
Olha aí.
Ele tava marcado.
O que será, né?
Ele estava marcado, quer ver? Pra quando? Eu até anotei aqui porque, puxa, que mancada. 9 de junho de 2017.
Olha, eu tenho certeza que já está sendo alguma coisa arrumada ali nos bastidores entre a Fox e a Marvel... Algumas coisas estão me indicando, sabe, que pode ser que a família volte pra casa, sabe?
Eu acho que se o Homem-Aranha der certo, é bem capaz de pelo menos rolar uma parceria, assim, pro filme sair. Isso depende do Homem-Aranha.
Bem, gente, vamos lá para o mês derradeiro deste verão de 2017, um mês com pouquíssimos filmes, mas que tem um filme que eu sei que o coração da Siqueira bate forte, hein, Siqueira?
Ah, Baby Driver!
Tem ritmo de fuga.
Edgar fucking Wright!
Muito bom.
Muito bom.
Olha,
muito bom.
Durante a South by Southwest, que é aquele festival de música e filmes alternativos que tem lá no Texas... Dois filmes se destacaram, que foi o Baby Driver e o Atômica. Os dois estreiam assim muito perto um do outro e eu quero ver os dois. Aliás, eu quero ver os dois, eu quero ter o pôster em casa, eu quero já ter o Blu-ray aqui, 4K dos dois filmes.
Quem é Edgar Wright, Siqueira?
É apenas o diretor da trilogia do Corneto, de Scott Pilgrim, sabe?
Um
dos meus favoritos,
ia
cara.
Ser o diretor de Homem-Formiga.
Homem-Formiga.
Aliás, você já reparou que ele não faz um filme igual ao outro?
Não faz.
Totalmente diferentes os filmes dele. Ele usa de artifícios e parece que... Assim, é claro, tem a marca dele. Você sabe que é um filme dele. Até no Homem-Formiga você percebe a marca dele. Mas ele... Cada filme é totalmente diferente, né? Ele vai por um estilo diferente. É um diretor, assim, que tem a mente aberta absurdamente, né?
E olha, é um filme que tá me lembrando em muita coisa... Um filme que, aliás, tem um título bem parecido, que é o Driver. Só que aqui com uma pegada um pouco mais pop, um pouco mais leve, um pouco mais musical até.
Sim.
Até porque o Baby, que é o personagem principal do filme, ele tem uma deficiência auditiva que pra ele conseguir se concentrar, ele precisa estar ouvindo música o tempo todo.
Que maravilha, a gente já sabe que vai ter mais um filme pra aquela listinha de filmes com músicas fantásticas.
Né?
Tá que pariu, mano. Que bom.
Lá vem,
e olha,
né?
Kevin Spacey, cara. Kevin Spacey como vilão. Você tem o John Bernthal, você tem o John Hamm, Jamie Foxx, sabe? Só gente assim. Tem um Flea, cara. Tem um Flea.
E no trailer dá pra perceber que tá todo mundo se divertindo ali, né? Todo mundo se divertindo fazendo o filme, então...
Ele é maravilhoso.
É difícil dar errado esse filme aí.
Não, e se a gente pensar, a gosto é isso, né, cara? Não, assim, porque a gente pensa, tem a Annabelle 2, mas, né?
É.
Quem?
É.
Rapaz, essa maldita dessa boneca, cara. Essa maldita dessa boneca. Quando eu fui pra CCXP Tour, eu vi essa boneca pessoalmente. Cara, eu olho pra porra desse pedaço de madeira ali, com tecido e whatever que seja, eu fico com medo, pô.
É foda. Muita gente gostou desse filme, né, cara? É impressionante.
E vai ter a freira, cara. Vai ter a freira do mal lá.
Vai contar a origem da boneca, mas é aquilo de sempre, né?
Que é o Chuck da nossa geração. Dessa geração.
É o Chuck que a gente merece. Isso. É o Chuck que essa geração merece.
Exatamente, exatamente. Outro filme de terror que vai sair esse mês é o Polaroid. A galera tá inventando tudo, né, mano? Fazer filme de terror de tudo aí. Agora são as câmeras Polaroids que tira foto e tem gente estranha nas fotos.
Então, parece que quem sai na foto acaba morrendo de uma forma bizarra.
Isso,
é uma mistura de premonição com espíritos, um monte de coisa.
E olha, a gente vai ter também um filme mais artístico, que é o Febre da Tulipa.
Isso.
Que me parece interessante. Com a Alicia Vikander e a cara de Lavigne. É, o Dean DeHaan, Christopher Waltz, que eu espero que não esteja fazendo
curioso,
novamente.
Curioso, né, Siqueira? Cara de Lavigne e o Dean DeHaan, que é... A mesma dupla do
Valéria,
né? Exatamente.
E olha, tem o Tom Hollander, tem a Judi Dench, É Zé Galifianakis, cara.
Caraca, elenco.
Pensa no elenco diversificado.
Excelente, excelente. E tem uma comédia lá com os, o Ryan Reynolds e o Samuel Jackson, que custa acreditar que porra é essa, né? É,
The parece Hitman, aqueles posters falsos, sabe? Que você total. Faz pra...
Parece aquele... brincadeira mesmo, né?
Pariu.
Acho que o Ryan Reynolds, ele abraçou... O Ryan Reynolds.
A zoeira.
Ele abraçou a zoeira e agora ele faz qualquer coisa.
É, não, ele sabe que a carreira dele, se não for isso, ninguém vai levar ele a sério. Sabe? É isso, ele é o cara.
Olha, que... você fica preocupado porque o diretor é o mesmo que fez Mercenários 30, certo? É. O roteirista não fez nada. Nada.
O roteirista não fez nada. Esse monstro sagrado não fez nada.
Ele fez um filme lá chamado Fogo Contra Fogo, que não é o Fogo Contra Fogo do Michael Mann, que tem o Josh Duhamel, Bruce Willis, a Rosario Dawson, o Vincent D'Onofrio e o 50 Cent. Que é aqueles filmes que vão direto pra vídeo.
Clássico. Clássico de vídeo.
Exato.
Exatamente. Como nós perdemos o Barreto aqui na... perdemos o Barreto, né? Tipo na cirurgia, né?
Barreto is down! I repeat! Barreto is down!
Ele não segurou a mão, aí ele se perdeu.
Exatamente.
Tá tudo de mão dada. Ele não segurou, soltou a mão.
Quero saber qual o filme deste verão. Aquele filme que a gente vai lembrar. Assim, porra, o filme de 2017 ali do verão foi pá.
Que vai ser memorável mesmo, memorável, vai ser o Dunkirk. É o filme que você vai lembrar, quando você vai pensar no verão de 2017, você vai pensar em Dunkirk.
É o seu favorito? Ou é só o que você acha que vai?
Eu acho que é o que tem mais chance de ser o filme mais memorável desse verão.
E o seu favorito?
Olha, eu vou ter que voltar pra essa pergunta quando eu assistir tudo. Mas vou dizer que o Guardiões da Galáxia, ele vai ter um lugarzinho bem especial no meu coração, já.
Cara, esse é um dos melhores verões, assim, de expectativas. Um verão que tem Mulher Maravilha, que tem Homem de Ferro, sabe? Que tem Guardiões da Galáxia, que tem Homem de Ferro, Homem-Aranha.
Tem Homem de Ferro também,
tem, né? Homem de Ferro, lá. Que é um verão que tem o melhor mês de julho, talvez, da história do cinema, sabe? Começa com Homem-Aranha.
Ou menos.
Pô, Siqueira, Homem-Aranha, de volta a Marvel Studios, Planeta dos Macacos, que é uma das melhores franquias da atualidade. Um filme novo do Nolo, o Dunkirk. Tem aí, The Dark Tower, cara, baseado no clássico do Stephen King. Tem Atômica também, cara, num mês... Eu não lembro de outro mês de julho tão poderoso quanto esse, não, sabe? Normalmente a gente tem um, dois filmes muito fortes em julho, mas, caraca, toda semana tem filme forte, Siqueira. Não sei, hein? Não sei.
Eu acho dizer de todos os tempos é algo bem perigoso.
Não sei, eu acho que o filme do verão, do meu coração, Mulher Maravilha. Eu quero muito que funcione. Quero muito que funcione esse filme, que as pessoas lembrem, que cause um frisson, que desperte nas empresas aí que fazem filmes de heróis pra fazer os filmes das heroínas, sabe? E eu acho que tem importância grande, mas o meu herói favorito é Homem-Aranha, né, cara? Então eu torço pra que não seja só mais um filme da Marvel, assim, sabe? Que seja um baita filme da Marvel. Se bem que é um filme Marvel-Sony, né? Então, eu não sei. Se bem que eu gosto também dos Homem-Aranhas da Sony. Então, tô bem dividido. E aí, Rogério?
O filme que eu acho que vai ficar mais... que vai ser mais lembrado, assim, como o Siqueira disse, eu acho que vai ser O Planeta dos Macacos. Eu acho que vai fechar primorosamente a trilogia e eu acho que ele vai ser muito lembrado. Acho que o jeito que ele terminar, que eu imagino que seja muito impactante, eu acho que vai falar, esse é o definitivo, sabe? Quem sabe desse ano não sai o Oscar lá pelo menos uma indicação, né? Do Andy Serkis.
Mesma discussão.
Mas o meu filme do coração é Alien. Eu tô muito, 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 muito na expectativa desse filme. Desde quando eu fiquei sabendo que ele saía. Desde quando eu assisti as cenas que eles passaram pra gente lá na Fox. Tem tudo pra ser um filmaço. E como é uma das franquias que eu mais gosto na vida, então... meu filme do coração vai ser o Alien e eu espero não ficar chateado. Eu assisto sexta-feira que vem.
Muito
bem. Tô já na expectativa.
Muito bem. Meus amigos, deixa aqui nos comentários do cinemacorrapadura.com.br a sua opinião, qual o filme deste verão. Quais os filmes que vocês estão mais empolgados pra assistir este verão, assim? Começamos, né? O ano a gente teve, né? Tá, depois de tantas transformações e mudanças no Cinema com Rapadura, a gente pode dizer que o start foi dado agora e vocês vão ver tantos podcasts maravilhosos aqui no Rapadura Cast, que pode ficar tranquilo que os grandes filmes que foram comentados aqui neste podcast ganharão podcasts específicos e vai ser um atrás do outro, meu irmão. Porque verão é isso. A gente tá aqui, é o momento. São dois momentos no ano que a gente espera muito. Verão e o final do ano com aqueles filmes do Oscar maravilhosos ali. É o final do ano, começo do ano, né? São aqueles períodos que a gente vibra que é o período que a gente mais vai consumir cinema por metro quadrado. É isso. Você pode seguir as nossas redes sociais, tudo @rapadura, @cinemacomrapadura, @cinemacomrapadura no Instagram, @rapadura lá no Twitter. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, tem vídeo todo dia sobre cinema. O vídeo não substitui o podcast, pode ficar tranquilo, que as pessoas estão revoltadas aí. Não se revolte, são conteúdos complementares, a gente pode explorar muito mais outras vertentes em vídeo, mas só aqui no podcast que a gente pode bater esse papo gostoso e aprofundar nos assuntos da forma que a gente gosta. É isso, gente, nos encontramos na próxima semana, tchau.
Start a war.